11h11, estou agora com a Paula Manuel. Olá, Paula.
Olá, Didier. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Alfa.
Então, tudo bem?
Tudo bem, Didier. Agora, com as férias a aproximar-se, está perfeito. Temos sol, temos calor, estamos quase em Portugal.
É verdade. Então, hoje vamos falar de um tema importantíssimo, vamos falar do tema das reformas, não é?
Exatamente, hoje vamos falar de um tema que preocupa milhares de portugueses imigrados em França, é a reforma, e muitos portugueses que nós conhecemos à nossa volta trabalharam já em vários países da União Europeia ou até fora da União Europeia, em Portugal, em França, no Luxemburgo, na Bélgica, na Alemanha, tenho a sensação que... E vários outros países, mas tenho a sensação que os nossos ouvintes de hoje, talvez alguns já tenham esse tipo de experiências profissionais.
Sim, até porque temos ouvintes que nos ouvem da Suíça, de Luxemburgo.
Sim, e que intervêm nas nossas emissões.
Exatamente.
De facto. E é com prazer que os cumprimentamos à distância. De facto, quando chega o momento da reforma, começam as dúvidas para... todos nós, quem vai pagar a minha reforma, vou perder anos a trabalhar em Portugal, a reforma francesa ou a reforma luxemburguesa vai baixar se eu declarar períodos portugueses, tenho direito a alguma reforma antecipada, a maternidade conta, são assim várias questões que se possam pôr, colocar no âmbito deste tema.
Também, e vamos responder a tudo.
Exatamente, vamos tentar, porque só temos duas horas, Didier. Vamos tentar, mas temos sempre várias perguntas que se põem à nossa volta e também a questão do serviço militar pode ser uma questão que volta várias vezes e também há algumas questões que são ligadas à reforma, mas também ao falecimento, tipo a pensão de sobrevivência, que também interessam, imagino, os nossos ouvintes. E, de todas as formas, a emissão do Didier está aberta para os nossos ouvintes colocarem as perguntas que acharem interessante até para outras emissões.
Exatamente, basta mandar uma mensagem escrita ou uma mensagem vocal para o WhatsApp 06-6210-9860.
Pois, exatamente, Didier. O nosso objetivo hoje não é substituir, claro, uma consulta com um gestor especialista em reforma jurídico, mas sim de explicar assim as grandes regras e alertar para os erros mais frequentes que os nossos imigrantes podem encontrar. Assim, o tema... é importante ser comparado com Portugal e é importante também, fundamental, explicar ao público que na União Europeia as reformas não são fundidas. Isto é, não é só um sistema de reforma, mas sim vários sistemas que se vêm adicionar. E é isso o nosso objetivo, explicar aos ouvintes o funcionamento da reforma e também dar alguns exemplos concretos que possam interessá-los. Cada país paga a parte da reforma correspondente aos períodos de trabalho no seu território e há uma coordenação dos países entre eles com o sistema para evitar que se percam alguns direitos. Basicamente, o enquadramento jurídico baseia-se nos regulamentos europeus de coordenação dos sistemas de segurança social no espaço económico e também na Suíça. Isto diz respeito, portanto, à França, a Portugal, à Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, Suíça, etc. Vamos dar um exemplo concreto para iniciar este direito a saber. Vamos tomar o caso de um imigrante, uhum. Não vamos dizer um português de França, mas pensamos no nosso português da França, um imigrante que trabalhou em Portugal 3 anos antes de emigrar, depois veio para a França de 1972 a 2000, depois foi um bocadinho para a Alemanha de 2000 a 2015 e acabou na França de 2015 até hoje. Na realidade, essa pessoa vai ter uma reforma portuguesa, uma reforma alemã e também uma reforma francesa. Não será uma única pensão europeia, porque, como eu disse, para iniciar a emissão, cada país vai pagar diretamente a sua parte. De uma maneira geral, convém também esclarecer quem é que trata da liquidação da reforma, isto é, qual é o país competente para liquidar uma reforma quando se trabalhou com uma carreira profissional que se iniciou na Bélgica, continuou em Portugal e seguiu no Luxemburgo ou na França. A regra prática é uma regra prática simples, que é normalmente o país de residência no momento do pedido, que vai funcionar como balcão único do pedido. Isto é, se a pessoa viver em França no momento da reforma, vai apresentar o seu pedido junto à Caixa Francesa, à Assurance Retraite, para o regime geral. Claro que não vamos entrar hoje nos pormenores dos diversos regimes particulares, mas vamos agora falar do regime geral. E então vamos apresentar, se nós residirmos em França na hora da reforma, na idade da reforma, convém apresentar o nosso pedido então na Caixa Francesa Assurance Maladie. E depois existem sistemas complementares conforme a área de trabalho, e a complementar geral, vamos dizer, é Agir Arco aqui na França, que também vai gerir o pedido único da reforma. Então, depois de nós pedirmos a reforma na França, porque vivemos em França, a Caixa Francesa vai ela contactar depois Portugal, Alemanha, eventualmente Bélgica, Luxemburgo ou Suíça. Normalmente, o reformado não precisa apresentar um pedido separado a cada um dos países, embora na prática isso possa por vezes ser útil para acompanhar algum processo. É óbvio que, em princípio, todas as caixas europeias de reformados vão comunicar entre elas, devido aos regulamentos europeus. No entanto, pode acontecer que haja uma falta de comunicação ou uma perca de dossiê entre os diferentes países, e nesse caso o reformado, o futuro reformado, pode acompanhar esses pedidos em cada um dos países. O ponto mais importante e geral a saber é que todos os períodos europeus vão somar-se. Claro que cada país paga o seu período, no entanto, todos os períodos vão somar-se. Isto é um mecanismo essencial. Quando um país como a França vai verificar se o trabalhador tem períodos suficientes para abrir os seus direitos, deve ter em conta os períodos que foram cumpridos nos outros países da União Europeia. E nós sabemos que o tempo que é preciso para reformar-se vai diferenciar-se conforme os vários países. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, se trabalharmos 120 trimestres em França, 60 trimestres na Alemanha e 12 trimestres em Portugal, faz um total de 192 trimestres. Os anos, todos os anos, alemães e portugueses vão poder ajudar a atingir uma reforma completa em França, sem ter, por exemplo, penalização conforme efetivamente a idade de saúde. Isto é fundamental para o conhecimento dos trabalhadores imigrantes. No entanto, temos de ter alguma atenção com os vários trimestres estrangeiros que não se transformam em trimestres à francesa. Esta é a confusão mais frequente, vamos dizer, para os nossos ouvintes. Os anos portugueses não são transferidos para o sistema francês. Continuam a ser períodos portugueses. Servem para calcular unicamente os direitos portugueses, mas podem ser considerados pela França para verificar a duração total da carreira. Ou seja, vão ajudar a abrir os direitos, mas não vão aumentar necessariamente a pensão francesa. Então, é por isso que muitas vezes ouvimos alguns familiares, amigos, ouvintes até dizer que se declarar a minha pensão portuguesa à França vai fazer baixar a minha reforma francesa. Isto é uma confusão total de noções. Na realidade, em certos casos, os períodos estrangeiros podem modificar o cálculo da taxa, o prorata e certas regras relativas ao mínimo contributivo. Mas dizer que se eu declaro os meus períodos portugueses à França, tira-me dinheiro, isso é falso. É totalmente falso. O verdadeiro mecanismo europeu tem em conta um duplo cálculo. Isto é, cada país faz geralmente um cálculo nacional, isto é, o cálculo, cada pessoa que tem trabalhado no país vai ter um cálculo relativo aos anos que trabalhou no país e depois vai haver um cálculo, vamos dizer, europeu, que vai ser proporcional, isto é que o país vai calcular, a França vai calcular uma reforma teórica europeia e vai aplicar depois um prorata conforme os anos cotizados nesse país. E a Caixa vai, claro, pagar o valor mais favorável ao reformado. É aí que muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, mas eu trabalhei em Portugal, trabalhei na França, se eu declarar Portugal vai-me fazer baixar. Não é exatamente isso. Vamos ter em conta o período português pago em Portugal, exclusivamente contribuído em Portugal, vamos ter em conta uma reforma europeia e vamos calcular ao prorata as duas coisas para atingir um nível médio de pensão de reforma.
Sim, sempre para encontrar a melhor solução para o reformado.
Exatamente. Isso é verdadeiramente, o início da emissão tem a ver com fundamentos gerais, mas é importante os nossos ouvintes terem essa noção primeiro. Agora vamos dar um exemplo pedagógico mais simples. Vamos, por exemplo, imaginar que temos 40 anos de carreira total na Europa, dos quais 25 anos de França, 12 anos de Alemanha e 13 anos de Portugal. A França vai, etapa número 1, calcular uma reforma teórica com 40 anos, como se tivessem sido feitos em França. Depois, etapa 2, ela vai aplicar um prorata de 25-40, isto é, trabalhou 25 anos na França sobre 40 anos de carreira global. A Alemanha, do seu lado, fará o mesmo, vai aplicar um prorata de 12 sobre 40, porque trabalhei 12 anos na Alemanha, e Portugal vai aplicar um prorata de 3 sobre 40, porque eu trabalhei 3 anos sobre 40 anos de carreira profissional em Portugal. Sim. E no final, o reformado vai receber várias pensões, e aqui temos que sublinhar que há um caso particular para os imigrantes no Luxemburgo, onde há uma enorme comunidade luxemburguesa, portuguesa do Luxemburgo. O Luxemburgo é atrativo porque tem salários que são frequentemente muito mais elevados. O sistema de reforma foi historicamente muito favorável e existe uma grande comunidade portuguesa, mas também aqui o Luxemburgo paga apenas a parte luxemburguesa, enquanto a França paga a parte francesa. Por outro lado, os anos luxemburgueses podem ajudar a atingir uma reforma completa francesa. O nosso problema com Portugal e com a imigração portuguesa de uma forma geral é que Muito frequentemente os nossos ouvintes ou os familiares trabalharam em trabalhos agrícolas e fizeram pequenas contribuições e que a maior parte do tempo as carreiras nas contribuições agrícolas são incompletas, sobretudo antes dos anos 80. Por vezes é necessário guardar e apresentar antigos recibos de salário, certificados dos patrões, número português da Segurança Social, muitas declarações ou comprovativos para ter a chance de validar algum período de trabalho agrícola em Portugal antes da imigração. Uhum. Também há outro problema em Portugal, fora dos arquivos incompletos antes dos anos 80, são os nomes que são nomes compridos e às vezes torna-se complicado para os portugueses transferir os períodos portugueses para a França, dado o problema prático que são os nomes mal escritos. Porque são nomes compostos, porque muitas vezes existem inversões de apelidos. Por exemplo, vamos ter pessoas que se chamam dos Santos Brandão aqui na França, enquanto em Portugal são Brandão dos Santos, por exemplo, ou Marques Ferreira, que aqui tornam-se Ferreira Marques. E isso pode ser um problema importante para liquidar uma reforma e tentar usufruir das diferentes reformas em vários países europeus. Também existe em Portugal o problema dos acentos. o tilde, por exemplo, uhum, em certas palavras que não existem em França ou talvez na Suíça ou na Alemanha, pode tornar-se um verdadeiro problema nas caixas de reformas competentes. E também existe a francização dos nomes próprios, que entretanto interviu entre os vários países europeus e que pode bloquear também a troca de informações entre os diferentes organismos. E tudo isto, Didier, pode levar umas demoras no tratamento administrativos internacionais dos pedidos de reformas. Porque, claramente, os organismos europeus vão tratar com mais prazos esse tipo de problemáticas, porque vão procurar nos arquivos informações que constem com a identidade real dos processos, dos pedidos de processos. Isso pode levar e pode atrasar de vários meses os pedidos de reforma. Então, a grande ideia aqui a reter é que na Europa, normalmente, não se perdem anos de trabalho quando se muda de país. Os países vão somar os períodos para abrir os seus direitos. Isto é importante. Cada Estado vai pagar apenas a parte que corresponde aos anos de trabalho no seu território. Isso é muito importante.
E temos aqui, Paula, três perguntas.
Sim.
Vamos começar pela pergunta da Raquel Ferreira.
Bom dia. Tenho um amigo que pediu a reforma antecipada. Ele está com 66 anos, trabalhou 10 anos aqui em França e todo o resto do tempo de carreira contributiva foi em Portugal. Só que agora aqui em França estão-lhe a bloquear a reforma porque parece que lhe faltam 2 anos que ele trabalhou, mas que não aparecem declarados em lado nenhum lá em Portugal. E então está tudo bloqueado. Há alguma maneira de desbloquear esta situação? Porque parece que o último correio que ele recebeu da Segurança Social aqui em França foi a dizer que a sua continuava a trabalhar até aos 68 anos para completar o que lhe faltava de descontos. Sua ia para reforma antecipada, mas com uma penalização. Poderíamos explicar um bocadinho melhor a situação, por favor?
Paula.
De facto, é um tema que vamos abordar também ao longo da nossa emissão hoje. A reforma antecipada pode acontecer em várias situações, e nomeadamente também, mas vamos desenvolver um bocadinho mais tarde, a reforma antecipada pode intervir quando uma pessoa tem uma carreira longa ou até que tem problemas de saúde. São exemplos frequentes. No entanto, lá está o problema que coloca a nossa ouvinte, é Portugal não encontrar o período contributivo e faltam 2 anos. Não haverá solução para, não haverá meios para solucionar isto sem ser o nosso ouvinte, o amigo da nossa ouvinte, tentar reunir o máximo de elementos administrativos para poder justificar do seu trabalho. E não se faz nada sem haver fichas de salário, atestados de patrões, ou testemunhas, ou até justificativos de contribuições ao organismo de segurança social. Não é fácil, infelizmente, partir sem documentação. Há uma coisa que eu aprendi durante a minha carreira de advogado, é que, e não é suficientemente divulgado aqui nas ondas ou em todo o lado, é que uma pessoa, um ouvinte, um português de França, tem sempre que conservar as suas declarações de IRS, sejam elas muito antigas, sejam elas dos anos 70, dos anos 80, embora a regra de prescrição seja de 3 anos, seja em França, seja em Portugal. Porquê é que eu estou a dizer isso? Porque eu vi em vários processos de controle fiscal a administração tributária francesa estar a pedir aos nossos ouvintes que provem que então trabalharam, mesmo que tenham, por vezes, uma prova de ficha de salário, nada impede que essa ficha de salário seja uma falsa, uma falsificação. Hoje em dia, de facto, podemos inventar documentação muito mais facilmente que há algum tempo atrás. E então, eu já vi a administração fiscal francesa estar a pedir para mostrar a boa fé do contribuinte que apresente, então, a declaração de IRS do ano 1984, que mostra que a declaração de IRS corresponde, de facto, ou à declaração que foi feita pelo reformado, ou então que prove que nesse ano foi trabalhado, foram pagos impostos nesse sentido, e então isso vai provar que a pessoa teve uma carreira. E então é importante conservar a declaração de IRS e, sobretudo, não deitar fora ao fim de 3 anos a nossa declaração de IRS. Conservar essa documentação.
Guardar tudo.
Exatamente. Guardar tudo. Porque, de facto, a reforma europeia não é um único cofre comum. São várias reformas nacionais que entendemos que comuniquem entre si, mas não é sempre o caso, e é importante os nossos ouvintes terem em conta esse pormenor importante.
Temos aqui, Paula, uma pergunta do Francisco José.
Bom dia, Didier, bom dia, doutora Paula. Bom, eu tenho uma questão a pôr em termo à reforma. Diga-me uma coisa que gostava de saber. Eu nasci em 70, tenho 57, vou até 56 anos. Gostaria de saber se vou atingir a reforma aos 62 anos ou se vou aos 64. Podia-me dar essa explicação, se faz favor? Muito obrigado e um bom dia para todos. E um bom dia para a auditória da Rádio Alfa.
Paula.
Obrigado ao nosso ouvinte pela questão, que é de facto um tema importante. Nós temos que dizer que neste momento estamos em 2026 e que o tema da reforma é um tema ainda muito discutido, que se pode reformar, e são temas até que os nossos políticos gostam de abordar. Estamos sempre num período inseguro.
Sim, pode estar sempre tudo a mudar.
Exatamente. Então, não podemos ser... O que é válido hoje pode não ser válido dentro de algum tempo e seria uma responsabilidade estar a responder ao nosso ouvinte que hoje, com 57 anos, tem a certeza de ir para a reforma com 62, ou 67, ou 65, porque isto ainda vai modificar. Mas é interessante porque esta pergunta permite mostrar que existem diferenças importantes entre a França e Portugal, e que são precisamente essas diferenças que vão criar muitas incompreensões entre os trabalhadores portugueses que circulam pela Europa e abordamos as regras de coordenação gerais, vamos dizer, da Europa, mas vamos agora podermos falar da principal, da grande diferença entre França e Portugal, que é a questão da idade da reforma e da taxa completa. Em França, para um trabalhador do setor privado, isto é, agora em 2026, em princípio a idade legal vai chegar progressivamente aos 64 anos, mas a idade da taxa completa automática atinge 64 anos anteriormente, sim, mas a idade da taxa completa anterior automática é de 67 anos. Uhum. Então, há possibilidades de sair antes dos 67 anos, mas se tiver os trimestres suficientes. Então, neste momento, isto vai progressivamente entre os 62 e os 64, neste momento, mas estamos todos de acordo que o máximo do máximo para o nosso ouvinte é chegar aos 67 anos. Depois, conforme cada situação, cada nascimento, mas temos que ter em conta que isto varia bastante conforme o ano de nascimento e conforme a política atual. A lógica francesa baseia-se fortemente sobre o número de trimestres, a noção de penalização que a nossa ouvinte estava a abordar, que chamámos nós em França as décotes, e a taxa completa, que é o taux plein. É um sistema francês assim muito técnico. Enquanto em Portugal, de uma maneira geral, o sistema é diferente. Portugal vai funcionar com uma idade legal anual, com um mecanismo de penalização em caso de reforma antecipado e com um cálculo contributivo mais linear. A reforma portuguesa vai evoluir regularmente em função da esperança média de vida. Na prática, situa-se atualmente em torno dos 66 anos e vários meses. Portanto, se é frequente que uma pessoa possa ter direito a uma reforma completa francesa antes da idade normal portuguesa, ou o contrário, dependendo então da sua carreira. E é precisamente aí que muitas pessoas começam a ficar confusas. A segunda diferença é a noção francesa de trimestres. Em França, toda a gente vai falar de trimestre, de anuidades, de taxa completa. Uhum. Enquanto em Portugal, a lógica é mesmo centrada na validação dos trimestres. Isto é, que vai criar um choque cultural, vamos dizer, nos portugueses imigrantes. Um exemplo típico, para ser mais concreta. Trabalhei 3 anos em Portugal. Quantos trimestres franceses isto vai me dar? A resposta exata é nenhum. Trabalhei 3 anos em Portugal, não me vai dar nenhum trimestre francês.
Porque o trabalho foi feito em Portugal.
Exatamente. Os anos portugueses continuam portugueses, mas podem ser considerados para abrir o direito à taxa completa europeia em França. Então, isso é muito diferente. importante os nossos ouvintes têm que ter em conta essa noção de trimestres à francesa. Relativamente ao serviço militar, também existe alguma diferença geral, sem entrar em pormenores. Em França, o serviço militar obrigatório pode contar para a reforma. Podem ser validados trimestres assimilados. Na prática, podemos validar em França até 4 trimestres, dependendo da duração, mas no máximo 4 trimestres. Isso pode ajudar para obter essa taxa completa, incluindo certos regimes públicos específicos que podem também validar 4 trimestres ligados à reforma francesa, ao serviço militar francês obrigatório. Para os portugueses imigrados, naturalizados franceses, que tenham feito o serviço militar em França, também esses períodos podem melhorar os direitos franceses. No entanto, se formos a comparar com Portugal, o serviço militar obrigatório também pode ser considerado em Portugal, mas historicamente muitos antigos dossiês portugueses estão incompletos, sobretudo antes dos anos 1980, especificamente para as pessoas que imigraram rapidamente, isto é, finalmente, os nossos imigrantes portugueses que chegaram nos anos 70 estão completamente envolvidos neste problema. É um tema muito frequente na diaspora francesa, porque muitas pessoas descobrem aos 60 anos que o serviço militar português nunca foi integrado, ou que os arquivos estão incompletos. Então, convém sempre informar-se, e vamos desenvolver esse tema também, com antecedência, porque, de facto, sabemos que em França e em Portugal o período de serviço militar obrigatório conta para a reforma. E nem toda a gente consegue completar a sua reforma francesa com isso, ou nem sabe desse direito.
Temos aqui uma pergunta, Paula, do José Curto. Vamos ouvir.
Bom dia, Didier. Bom dia, doutora Paula. Sou o José Curto e queria saber sobre uma informação sobre um pedido de reforma. Portanto, eu tenho um pedido feito por incapacidade ou inaptitude, como se chama. Tenho cerca de 10 anos de trabalho em Portugal e 33 em França. E queria saber se realmente é necessário fazer algo pedido em Portugal e se esse reconhecimento de incapacidade pode ser válido em Portugal. Um bom dia para todos e obrigado.
Paula.
Questão muito interessante do nosso ouvinte. Aqui há dois temas que são um bocadinho diferentes. Como eu estava a comentar há bocado com a nossa ouvinte anterior, a questão do trabalho e da incapacidade a trabalhar é também uma das razões pela qual uma pessoa, um futuro reformado, pode antecipar a reforma.
Sim, é uma razão frequente.
Exatamente, muito frequente, porque muita gente reforma-se, ou melhor, tem invalidez pouco tempo, tudo é relativo, mas algum tempo antes da reforma, antes de ter direito de o pedir, não que tenha os trimestres todos, mas digamos que atualmente, se alguém se puder reformar aos 64 e tiver um problema médico que justifique uma invalidez com 59 anos, ainda seria necessário esperar 5 anos, dos 59 até aos 64, para esperar a liquidar uma reforma. E então, para as pessoas não ficarem à carga ou da Segurança Social, como no âmbito do seguro de doença, assurance maladie, ou não ficar ao cargo da segurança social também no âmbito de um acidente de trabalho, e também não ir reforçar o número de pessoas que estão a pedir um emprego no desemprego, algumas situações permitem então antecipar o pedido de reforma. A questão do nosso ouvinte é: será que Portugal vai ter em conta o facto de eu ter um estatuto de reformado antecipado em França? A realidade em Portugal e em França é diferente. O nosso ouvinte tem de saber que Portugal vai calcular e pagar a sua reforma portuguesa só chegando à idade portuguesa. Pode haver antecipação relativamente ao direito português, mas será junto às regras e aos organismos de reformas em Portugal. Uhum. Isto é que, na realidade, o que será decidido pela França não é oposável a Portugal automaticamente. Nada disso. O nosso ouvinte vai certamente pedir a sua reforma e liquidar a sua reforma antecipada por invalidez aqui na França. A França vai se pôr em contacto com Portugal para saber quantos anos o nosso ouvinte trabalhou em Portugal, e ele estava a explicar que trabalhou 10 anos. A França vai ter em conta esses 10 anos, mas não vai pagar a parte da reforma portuguesa ao nosso ouvinte francês já, porque em Portugal a reforma é mais tarde. Se o nosso ouvinte quer beneficiar de algum benefício relativamente às reformas antecipadas em Portugal, terá de cumprir alguns passos administrativos diretamente com Portugal para completar o seu dossiê de reformado em França. Isso é muito importante. Também podemos ter algumas perguntas relativas, e eu tenho a sensação que é também um tema de interesse, relativos às licenças de maternidade. Falámos no serviço militar, abordámos rapidamente a questão da reforma antecipada por invalidez, mas também a questão da licença de maternidade é um tema interessante para as nossas mulheres portuguesas imigradas. Porque em França as licenças de maternidade vão contar para a reforma como períodos assimilados a trabalhos, e também vão contar então para validação de trimestres. Também existem majorações que vão permitir uma mulher deixar de trabalhar um pouco para educar os seus filhos e permitir ao mesmo tempo validar o período como tempo de trabalho. O sistema francês protege relativamente bem as interrupções que são ligadas à maternidade. Em Portugal, a licença de maternidade é atualmente integrada na proteção parental, que também é considerada. Mas, historicamente, as gerações mais antigas conhecem, por vezes, infelizmente, trabalho não declarado, interrupções mal registadas e períodos sem contribuições efetivas. E entre as portuguesas imigradas em França, infelizmente, encontram-se frequentemente carreiras fragmentadas, transnacionais, com períodos administrativamente totalmente invisíveis. Então, isto é importante saber que, seja em Portugal como em França, as licenças de maternidade dão origem a benefícios dos dois lados, nos dois países, para os nossos reformados e reformadas portugueses ou franceses. Isto são pontos essenciais a ter em conta. Também relembro, rapidamente, antes da interrupção, que trabalhar em vários países não elimina os direitos franceses. Eu estou sempre a ouvir portugueses a dizer: ah, mas eu antes de chegar à França não trabalhei, só trabalhei um ano na Alemanha, e eu ouvi dizer que o facto de ter trabalhado em vários países vai eliminar os meus direitos em França. Isto provavelmente é o maior rumor na nossa diaspora portuguesa.
E rumor falso.
E rumor totalmente falso. É totalmente inexacto. O que realmente acontece é mais subtil. A França recalcula os direitos segundo as regras europeias. Portanto, muitas vezes o cálculo nacional francês é mais favorável, ou às vezes o cálculo europeu proporcional torna-se mais favorável. Uhum. E o que conta é mesmo que as nossas caixas comparem os dois modos de cálculo. Isso é importante. Mas, em princípio, a regra europeia é que o cálculo mais favorável aplica-se ao reformado. E eu tenho sempre como conselho a dar aos nossos ouvintes: nem que vocês recebam uma simulação da Caixa de Reformas franceses, que muitas vezes nos surpreende com o valor, muitas vezes as pessoas acham pouco, é possível que a Caixa francesa se tenha enganado e que não tenha tido em conta o cálculo mais vantajoso para os nossos ouvintes. E isso será algo sobre o qual vamos mais devolver após a nossa pausa.
Exatamente.
Que vai intervir dentro de instantes. Didier, será que muitos ouvintes estão interessados na nossa emissão?
Com certeza sim, porque ainda temos várias perguntas recebidas aqui através do nosso WhatsApp. Repito o número, 06-6210-9860. São várias as perguntas. Ainda temos que solucionar muitos problemas. Vamos continuar daqui a pouco, Paula.
Alfa. Rádio Alfa. Alfa 1013. Com Didier Caramalho. Nas manhãs da Rádio Alfa. Alfa 1013. Direito a saber.
Meio-dia e 10 minutos. Estou ainda aqui com a Paula. Tudo bem, Paula?
Tudo bem, Didier.
Temos aqui uma pergunta do nosso ouvinte que se chama Raul Barata.
Sim, bom dia, Dona Paula e Didier. Estou a ouvir, portanto, aqui a emissão, Dona Paula, portanto, sobre os assuntos que diz respeito às reformas. Ela disse aqui um nome, bom, em Portugal eu sei o que é, mas em França será que quer dizer a mesma coisa, IRS, ou seja, portanto, a declaração sobre o revenu. Portanto, se IRS, Portugal, é a mesma coisa em França que a declaração sobre o revenu. Voilà. Obrigado, gostava de ter então este esclarecimento.
Sim, obrigado pela pergunta. Vamos esclarecer então esse ponto. Quando eu falei de declaração de IRS, é imposto sobre as pessoas, sobre os rendimentos das pessoas singulares, e então corresponde em França ao avis d'imposition. Guardem bem as vossas declarações de IRS francesas, l'avis d'imposition de cada ano, embora esteja escrito em todo o lado e exista uma prescrição legal de 3 anos, onde muitas vezes dizem às pessoas que podem já jogar fora os documentos após 3 ou 4 anos. Não faça isso, sobretudo guarde as suas declarações de rendimentos, l'avis d'imposition de cada ano de trabalho, porque isso pode servir de prova para completar uma carreira que não seja, que que seja invisível sobre o relevé de carreira fornecido pela CNAF. Então, Didier, podemos retomar o nosso fio da emissão. Então, antes da nossa pausa publicitária, eu estava explicando que muitas pessoas tinham a impressão de perder dinheiro quando recebiam a simulação da reforma francesa, estavam por vezes muito admiradas com o valor da reforma apresentado, que por vezes não correspondia ao valor de um salário, de um ordenado. Primeiramente, eu estava explicando que a simulação que os nossos ouvintes recebem em França é, de alguma forma, uma simulação totalmente incompleta, na medida em que essa simulação só apresenta os períodos de trabalho que foram contribuídos ou que ficaram em contribuição com a França. Então, a simulação, nem que os nossos ouvintes tenham trabalhado um período no estrangeiro, na França, na Bélgica, na Alemanha, é obviamente incompleta. Isso é importante os nossos ouvintes terem essa vista, esse ponto de vista. Porque no relevé de carrière francês só apenas aparece a reforma francesa. E só depois dessa simulação, na hora da liquidação, é que a Caixa Francesa vai integrar Portugal, Alemanha, Luxemburgo com o tal mecanismo europeu proporcional, que vai só aparecer nesse momento. Ou seja, isso é importante saber, e também os nossos ouvintes têm que se dar conta, quando iniciam a carreira profissional, que o valor da reforma nunca corresponde ao valor de um ordenado. Infelizmente, muitas vezes o valor da reforma é, por média, 60% do ordenado habitual, porque a França calcula sobre os melhores períodos, os melhores ganhos, os melhores rendimentos de alguns anos. Então, um ouvinte tem que se dar conta, a primeira coisa, que se habitualmente ganha o salário médio de 1.500 euros por mês, uma reforma de salário médio de 1.500 euros por mês nunca vai dar mais do que 60% ou 70% no máximo de reforma. Então é uma perca de vencimentos. Isso é importante nós termos essa noção. E também saber que, repetir que a simulação, o documento recebido a partir dos 55 anos, se não receber convém pedir, esse documento de simulação apenas integra os períodos franceses e calcula a reforma, o valor da reforma francesa com os períodos trabalhados em França. Então, se uma pessoa só trabalhou 25 anos sobre 40 em França, a simulação que vai receber em casa aos 55 anos apenas vai refletir esses 25 anos sobre 40 de trabalho e não vai refletir os períodos trabalhados fora da França, isto é, Luxemburgo, Bélgica, Suíça, Alemanha, etc., etc. O valor total da reforma de um trabalhador europeu será, de facto, o total europeu, mas isso claramente não vai aparecer nessa primeira simulação. Temos que aqui relevar que há uma grande diferença cultural, vamos dizer, na maneira de pensar as reformas. A França tem mais uma lógica de carreira, enquanto Portugal tem mais uma lógica contributiva mais direta. Isto é, em França, Como já dissemos, existem inúmeras regras corretivas com mínimos contributivos, existem penalizações, bonificações, alguns trimestres que são assimilados ao trabalho, como aqueles das licenças de maternidade, existem majorações por invalidez, etc. O sistema é muito redistributivo. Enquanto em Portugal, o sistema, de uma maneira geral, é frequentemente visto mais diretamente ligado aos salários e às contribuições reais. Isso é importante saber, que não funciona exatamente da mesma forma. No entanto, e nos dois países, existem o que nós chamamos os esquecidos administrativos da migração. Isto é, os dossiês mais complicados, que são aqueles que dizem respeito às empregadas de limpeza, aos trabalhadores da construção civil, aos trabalhadores agrícolas, aos trabalhadores fronteiriços. Porquê? Porque essa categoria de trabalhadores vai trabalhar algumas vezes parcialmente declarado, que é infelizmente o caso das nossas empregadas de limpezas. Esses trabalhadores podem também serem penalizados por causa da mudança de nomes, como estávamos a comentar no início da emissão. Esses trabalhadores também podem ser penalizados porque muitas vezes regressam ao país e algumas vezes pedem a liquidação da reforma depois de terem regressado a Portugal, em vez de partir já de França com o pedido de reforma efetuado. Uhum. E muitas vezes esse tipo de trabalhadores, sejam eles empregados de limpeza, construção civil, agrícola ou fronteiriços, esse tipo de trabalhadores multiplicaram as idas e voltas pela Europa e não conservaram nenhum arquivo digital antigo. Então, temos que chamar a atenção dos nossos ouvintes sobre o facto que temos de conservar o máximo de provas de trabalho para usufruir de uma reforma certa. Isto é, uma reforma calculada com valores exatos. O que acontece muito frequentemente, no caso dos meus clientes no escritório de advogados, é que eles dizem, por exemplo, que trabalharam, têm a carreira completa na simulação recebida pela França. No entanto, estranhamente, o valor que aparece no cálculo não corresponde nem a 60% nem a 70% da reforma, mas a um valor inferior. Isto é importante esclarecer essa situação. Os organismos de segurança social em França, como noutros sítios, conhecem variedades de processos informáticos e, infelizmente, também a informática não é humana, mas resulta de um trabalho humano. Muitas vezes acontece frequentemente que, ao entrar os valores de cálculos, haja erros. E eu conheci vários trabalhadores, sejam eles do trabalho privado ou até da função pública, que recorreram a algumas empresas que são especialistas dos cálculos de reformados. Muitas vezes tenho clientes que dizem: vou agora pagar para recalcular a simulação que me fez a Segurança Social, e eu verifiquei os meus períodos estão todos completos, alguns não estavam completos, e eu forneci tudo, todos os documentos que havia de fornecer e foram modificados. Agora estou mais em paz com a minha mente, penso que já não há erros, e finalmente, quando essas pessoas pedem a empresas privadas especializada nesse tipo de coisas de fazerem o recálculo, aparecem por vezes algumas diferenças entre 100 e 600 euros por mês, mensal, de diferença.
Então, é enorme.
É enorme, Didier. Então, eu também, antes de ver com os meus próprios olhos o trabalho desse tipo de empresas, não acreditava. Então, o que é que acontece? Uma vez que essas empresas recalcularam, junto com a simulação que foi imprimida e pela Segurança Social Francesa, recalcularam todos os períodos e as médias refizeram as reformas europeias uhum. e as reformas nacionais, acontece que há uma diferença importante. Quando as pessoas me pedem, mas será que isso custa caro? Eu não faço publicidade para ninguém, mas eu sei que essas empresas costumam a faturar um ordenado mensal para ter uma contraperitação, vamos dizer, da simulação emitida pela Autoridade Social Francesa. E às vezes eu acho que é importante gastar algum dinheiro, ok, equivalente a um ordenado, algo de razoável, para depois poder beneficiar, usufruir destes 200, 300 ou 600 euros que foram esquecidos no cálculo da Segurança Social. Eu gostaria de dizer aos meus ouvintes hoje que os erros de cálculo são pouco frequentes, mas na prática lamento dizer que os erros são muito frequentes. Isto não é voluntário, imagino, não é voluntário, será possivelmente devido à modificação dos programas informáticos uhum. usados pelas diferentes instituições. E é nesse momento, no momento de transferências de dados, que pode acontecer uma perca de dados ou um erro de cálculo, simplesmente. Então é importante, eu não vou aqui sistematicamente favorizar o recurso a esse tipo de cálculos, mas saibam que existem essas empresas e também os nossos oficiais de conta, alguns, estão também especializados nesse tipo de cálculos. Um oficial de conta em francês é expert comptable. Os nossos gabinetes de oficiais de conta franceses, que também tenham algum conhecimento ou algum link com a nossa comunidade portuguesa, estão habilitados a fazer esse tipo de cálculos, porque detêm esse tipo de logiciel, de programas informáticos, que podem recalcular as simulações da Segurança Social. Eu iria dizer que eu tenho muitas chamadas de ouvintes que dizem: ah, eu tenho um problema com a minha reforma, acho que se erraram em calcular. E eu digo sempre: não é o escritório do advogado que é competente, para além de provavelmente haver alguns colegas que tentem a experiência, mas na realidade a cada pessoa tem a sua área, e o cálculo vamos deixá-lo a oficiais de contas e a especialistas dos cálculos da reforma, porque isto tem armas para poder verificar que os cálculos da Segurança Social são exatos. Apenas o jurista, iria dizer, vai intervir, e é o caso, todos os escritórios de advogados que se interessem pela matéria da reforma e do social, os juristas convém intervir quando há mesmo uma discussão jurídica, por exemplo, e aconteceu ter pessoas que trabalharam uma vida inteira, que recebem a simulação e dão-se conta que a reforma que receberem e que a carreira profissional que têm debaixo dos olhos não corresponde em nada à carreira deles. Porquê? Porque houve uma modificação dos números de segurança social durante o período de trabalho do trabalhador. Existiu, houve algumas pessoas que mudaram de número de segurança social nos anos 80 e 90, não havia de ter sido o caso, mas existiu, e o que acontece é que a pessoa encontra-se hoje com a carreira profissional de outra. Então, provavelmente, outra pessoa em França está a receber o valor da carreira profissional de 2 mil euros por mês, enquanto você a trabalhar uma vida toda e com justificativos de carreira, tem uma carreira errada e está a receber 400 euros. E aí o problema começa porque os advogados são obrigatoriamente chamados a ir fazer um processo em tribunal para fazer respeitar os direitos dos clientes, e infelizmente são processos muito longos e duradouros, e as pessoas não compreendem porquê que estão nesta situação. Não é do facto dos nossos ouvintes, mas muitas vezes as instituições nem sempre têm como é que se diz, meios para fazer o trabalho corretamente. Isso é importante nós sabermos.
E temos agora, Paula, uma pergunta da Fátima Silva.
Bom dia, doutora Paula. Já há uma altura pus essa questão e agora vou voltar a pô-la. Eu tenho um documento em que foi a Segurança Social, não garanto que tenha as minhas fichas de paia todas comigo, porque isto já foi há muitos anos, mas eu tenho um documento que pedi na Segurança Social, que é um extrato dos anos todos que eu fiz descontos, em que realmente confirma em que eu tenho 33 anos de descontos em Portugal. Pronto, eu era empregada de limpeza, dava horas, não é? Mas deixei 33 anos de descontos em Portugal. Ao fim desses 33 anos, vim para a França, pronto. Eu aqui, vai fazer 10 anos, faz 9 anos agora em agosto, estou cá, mas não sei se, segundo o que já me disseram, eu podia juntar os anos todos para para conseguir os trimestres todos e tentar pedir a reforma. Mas já uma vez pus esta questão à doutora, e a doutora disse que eu, se fosse a pedir a reforma antecipada, que era cortada. Pronto. Mas é assim, eu gostava de saber se eu, com os 33 anos e com 10 anos aqui de França, se posso meter os papéis. Eu nasci em 67, comecei a ter descontos aos 14 anos, se posso meter os pedidos para a reforma aos meus 60 anos. Porque é assim, eu aos 60 anos já tenho 43 anos de descontos, juntos com os de Portugal. Só que o mal é que eu em Portugal, segundo a informação que soube, só consigo ter a reforma aos 67 anos. E claro que se eu for só para ter aos 67 anos, eu não vou pedir a reforma aqui, porque eu não me governo com o dinheiro que me vão dar aqui, porque eu já sei que a estimativa que me mandaram, sem eles saberem, eles mandaram-me uma estimativa sem saber que eu tinha descontos em Portugal. Mas a estimativa que me mandaram foi aos 62 anos e 9 meses, se eu pedisse a reforma, dava-me 547 euros limpos, net, já net. Claro, sem saberem também que eu vou para Portugal. Ora bem, a única coisa que eu queria saber é se realmente eu devo já preparar os papéis para aos 60 anos pedir a reforma, e realmente se eu tenho a reforma direito aqui e em Portugal, ou se só tenho direito mesmo à daqui, se eu só tenho direito à... É mesmo essa a dúvida que eu quero saber, se realmente só consigo a reforma daqui por enquanto. Era essa a questão que eu queria saber. Estou-me a baralhar muito porque isto é um bocadinho complicado para mim. Olha, agradeço que me confirme se eu realmente só consigo a reforma aqui, ou se tenho que esperar até aos 67 anos para depois conseguir a de Portugal também. Pronto, uma continuação de um bom dia, muito obrigada e desculpa esta confusão toda.
Paula.
Obrigada pela pergunta, porque isto tem a ver com aquilo que eu queria desenvolver depois, ou seja, porque é que os processos de reforma são tão longos e a partir de quando temos que verificar finalmente a nossa carreira profissional. Então, esta senhora, basicamente, tem trimestres, tem carreira para liquidar finalmente uma reforma. No entanto, esta senhora trabalhou em dois países diferentes, então eu vou voltar a dizer que esta senhora vai ter uma reforma em Portugal com os 33 anos que trabalhou e vai receber em França uma reforma de 10 anos de trabalho, ok? Ainda não disse a partir de quando, mas, de facto, a senhora são dois países, duas reformas e dois estatutos, enquadramentos legais diferentes. Agora, a pergunta da senhora era se eu me reformar agora aos 62 anos, porque eu comecei aos 14, a tal carreira longa que vamos desenvolver depois, o que é que se passa? Então, em França, a senhora com 10 anos de contribuições e com uma carreira começada no estrangeiro aos 14 anos, provavelmente vai poder partir antecipadamente com uma reforma francesa, não há dúvida. No entanto, a sua reforma francesa provavelmente será ao prorata do seu trabalho. Se a senhora trabalhou já finalmente 33 em Portugal e 10 anos em França, são 43 anos de trabalho. No entanto, aqui em França e antecipadamente, só vai receber 10 de 33 anos, de 43 anos, 10% de 43 anos, finalmente, de uma reforma completa. Isto é, supostamente, uma reforma muito mínima com a qual a senhora provavelmente não vai poder sustentar as cargas. Isto é outro problema. E, ao mesmo tempo, você vai ter que esperar os 67 anos para receber os tais 500 euros dos 33 anos trabalhados em Portugal. Isto é, a vossa realidade vai ser viver talvez com 200 ou 300 euros por mês até aos 67 anos e aos 67 anos vai esperar acrescentar os 500 euros de Portugal. É um cálculo a fazer, no entanto, eu duvido que a senhora possa receber tudo junto. No entanto, é possível que haja benefícios para as carreiras longas em Portugal. Tem que se informar diretamente em Portugal. Falando disso, sim.
Então abordemos agora o tema das carreiras longas.
Sim, podemos de facto abordar o tema da carreira longa. Primeiramente, o que é a carreira longa? Em França existe um sistema que se chama Carrière Longue e esse sistema permite reformar-se mais cedo quando a pessoa começou a trabalhar muito jovem, como é o caso da nossa ouvinte, mas atenção, isso não significa automaticamente uma grande reforma. É exatamente aquilo que eu estava a comentar. A vantagem principal deste tipo de reforma é sair mais cedo e não ter penalização para a parte francesa. Isto é, se a nossa ouvinte, por exemplo, investiu de uma forma patrimonial e tem alguns rendimentos complementar fora do trabalho, rendimentos que não sejam do trabalho, sei lá, comprou apartamentos e estão a ser alugados, e a senhora tem a certeza absoluta que esses rendimentos vão lhe permitir viver com os 200 ou 300 euros que vai receber da parte francesa por ser uma reforma pequena, pouco tempo de trabalho em França, tudo bem. Agora, se não for o caso, tem-se refletir e talvez, infelizmente, embora ter os anos todos de contribuição, vai ter talvez de aguardar os 67 anos portugueses. Também existem outros sistemas como a carreira longa que permitem partir mais cedo, que foi também, acho que foi o exemplo dado por um ouvinte anteriormente, que chamamos nós a penosidade e os trabalhos difíceis. Muitos portugueses, como eu estava a relembrar, trabalham na construção civil, nas obras públicas, nas fábricas, em trabalhos que são fisicamente duros. E nessa, como existem trabalhos fisicamente duros, a França fez um sistema ligados a esse tipo de trabalhos, que é o sistema de pénibilité au travail, penosidade do trabalho, que em certas situações vai igualmente permitir acumular pontos e beneficiar de uma reforma antecipada. Mas, infelizmente, para poder beneficiar deste tipo de estatuto, tem de se provar ao longo da carreira, nem só no momento da reforma, tem que se provar ao longo da carreira que se sofreu de algumas exposições que foram declaradas. Ou então provar no fim da carreira que há 25 anos você trabalhou em imóveis de muito altas alturas e que era um trabalho penoso. E enquanto os trabalhadores não beneficiarem de um reconhecimento oficial da penosidade pela Segurança Social, esta penosidade nunca pode beneficiar alguém que peça a reforma. Então, aí estamos num sistema que ou você pede a penosidade ao longo dos anos e guarda os elementos que mostrem que você trabalhou em trabalhos difíceis, ou então, se não tiver as provas disso, acaba por não receber nada da penosidade. É exatamente o caso de um cliente meu atualmente que tem dores nas costas, ok? Muitos trabalhadores das construções civis estão partidos, vamos ser honestos, dói-lhe as pernas, dói-lhe as costas, dói-lhe os músculos e, concretamente, não vão ter a esperança de vida que tem outro trabalhador noutra área. No entanto, não é por ter dores nas costas que é suficiente juridicamente para provar a penosidade à Segurança Social. E eu sei que os nossos ouvintes que nos estão a ouvir hoje acham que não é justo. No entanto, é preciso sempre, antes de pedir a sua reforma, de mandarem reconhecer a penosidade com documentos, com provas médicas e com, claro, um dossiê médico histórico, com a história profissional da medicina do trabalho. É importante eu dizer isso porque há muita gente que chega à hora da reforma e tem agora de fazer esse trabalho de coleta de documentos médicos, porque o que conta não é o jurídico, o que conta é o médico, são as radiografias, são as certidões médicas, e isso é muito importante porque muita gente não compreende que tem hoje de justificar da situação do corpo, fisicamente, tem hoje de justificar e nem sempre a penosidade é aceite. Isso é importante. O que é que eu queria dizer mais? Queria também, Didier, abordar a questão das pensões de sobrevivência, que não são de alguma forma ligadas à reforma. Isto é, que há muitas famílias que acreditam que quando o meu marido ou a minha esposa morrer, vou receber a reforma dele. São coisas que ouvimos no dia a dia à nossa volta. De facto, na realidade, não é o caso. Em França, uma pensão de reversão corresponde apenas a uma parte da reforma do falecido. Isto provoca frequentemente uma forte queda do nível de vida. Isto é, imaginemos que estão dois imigrantes portugueses de França reformados. Acontece o que acontece, um acidente da vida, marido ou mulher parte antecipadamente. Cada um deles, vamos dizer, tinha uma reforma espetacular, 3 mil euros líquidos por mês. Imaginemos, uma pessoa que trabalhou muito e que ganhou muito, mas que usufrui hoje de 3 mil euros de reforma por mês. O casal está com 6 mil euros por mês. Imaginemos que o marido faleça num acidente de carro durante a reforma. a esposa não pode contar com os 3 mil euros do marido. Apenas vai receber uma parte da reforma do falecido. Porquê? Porque a Segurança Social limita a pensão de reversão a um plafond da Segurança Social, ou seja, não é porque o seu marido falecido recebia 3 mil euros que você, a esposa, vai receber 3 mil euros. Provavelmente, dado o facto que a esposa já tem 3 mil euros, ela também, é possível que só receba 1000 sobre os 3 mil do marido. Então vai se tornar com uma queda importante do nível de vida, e nem que a reforma seja pequena. Imaginemos que tenhamos um casal com 1000 euros o marido, 1000 euros a esposa. Até nessa situação, com 2000 euros para um casal, aquele que falecer primeiro não vai ficar com os 1000 euros em totalidade, apenas vai receber uma parte da reforma do marido ou da mulher falecido. Então é muito importante ter em conta que o que se diz nem sempre é aquilo que consta na prática. E relembro e redigo novamente que a reforma é sempre mais baixa que o salário que recebemos. Isso constitui um choque importante para a maioria dos reformados. Mesmo com uma carreira completa, um trabalhador é capaz de perder no setor privado 25-30% do ordenado e às vezes muito mais. E é por isso, Didier, que as pessoas recorrem. Isto já nem é uma opção, já nem é facultativo. Eu diria que seria um conselho obrigatório. É por isso que a maior parte das pessoas recorrem a uma poupança privada ou então ao imobiliário, a um seguro de vida ou qualquer outro tipo de plano de reformas complementares. Não é por ter dinheiro e poupar cada mês, é mesmo que temos que nos dar conta que na hora da reforma o nível de vida será obrigatoriamente inferior ao nível do salário. E então os nossos ouvintes estão fortemente chamados a constituir esse tipo de produtos.
E temos aqui, Paula, uma pergunta da Maria Natália dos Santos Almeida. Vamos ouvir.
Bom dia, Didier. Bom dia, doutora Paula. Eu nasci em França e aos 14 anos fui viver para Portugal. Voltei aos 20 anos e trabalhei aqui 4 anos. Depois, ausentei-me, fui para Portugal, trabalhei lá 3 anos ou 4 anos, já nem sei. Mas tenho todos os boletins de salário. Não tenho a declaração do IRS porque o contabilista dizia que o montante do meu salário, como eu trabalhava há muito tempo, não chegava para eu fazer a declaração do IRS. Depois voltei para a França com o desemprego do Portugal e agora estou aqui, já lá vão muitos anos. Vou fazer 60 anos este ano. O tempo que eu trabalhei em Portugal, tenho a declaração da Segurança Social com os descontos todos que eu tive. Será que eu acho que são considerados como trimestres assimilados? Acho que vai poder me adiantar a ir com a idade legal em França, mas não me vão pagar, claro, esses anos. A minha questão é: será que o tempo que eu trabalhei em Portugal dá-me direito a ir embora com a idade necessária para a reforma aqui em França? Obrigada. Bom dia.
Obrigada pela pergunta. Então, eu vou novamente responder a esta pergunta dizendo que a senhora pode partir e pedir a sua reforma a partir do momento em que vive aqui na França, pode pedir à França de liquidar a reforma. Como ultimamente esteve a trabalhar em França, a França tem toda a competência para liquidar essa parte. A questão é, será que vão ter em conta tudo aquilo que eu trabalhei em Portugal? Sim, a França vai, vai validar o facto da senhora estar completa em trimestres, não há problema nenhum, mas a França apenas vai pagar a reforma completa ao prorata dos anos que foram trabalhados aqui. Então é possível que a senhora receba de França o pouco ou o muito que tem de receber de França com o estatuto de reformada com trimestres completos, porque aqui em França é possível que a senhora tenha direito a uma carreira profissional longa, na medida em que explica que trabalhou a partir dos 14 anos em Portugal. Então, essa parte não há nenhum problema. Agora, Portugal, a senhora vai ter que esperar mais uns aninhos antes de receber a parte portuguesa, na medida em que a senhora diz que acaba de festejar os seus 60 anos. Em Portugal, relembro que a idade legal são 67 anos. Ainda faltam uns aninhos para pretender receber uma reforma portuguesa. Isso é importante. Qual era, já agora...
Basicamente a pergunta da Maria Natália era: será que o tempo que trabalhei em Portugal é considerado como assimilado?
Pois, em França é considerado como assimilado. Não vai contar, é para o cálculo da reforma francesa. Vai contar para o cálculo da reforma europeia, o cálculo que junta Portugal e França, mas não vai, fora disso, os descontos realizados em Portugal não vão entrar no pagamento da reforma francesa.
E avançamos agora para a pergunta do Alberto Ribeiro Costa.
Bom dia, Didier. Bom dia, doutora Paula. É o seguinte, o ano passado, eu já trabalhei em Portugal 33 anos e aqui em França 13. Portanto, já tenho 46 anos de contas. E o ano passado, no fim do ano, fui a Portugal e fui-me informar à Segurança Social. E disseram-me que sei que podia pedir a reforma lá, e disseram que sei que podia reformar porque é considerado carreira longa. Portanto, eu já me reformei em Portugal. Para o próximo ano, queria-me reformar aqui em França. Gostava que me dissesse o que preciso fazer aqui para me reformar daqui. E já agora, se me soubesse dar contacto de alguma pessoa já sem especializado em reformas, para pedir a minha reforma, agradecia. Obrigado.
Paula.
Pois, obrigado. De facto, o senhor é um exemplo que pode responder até à nossa ouvinte anterior. Uhum. Você conseguiu reformar-se antecipadamente com as regras portuguesas por carreira longa. Porque em Portugal também existe a carreira longa. Como a senhora anteriormente começou aos 14 anos, é provável que possa usufruir de uma reforma antes da idade legal de 67 anos. Mas isso tem que se ver diretamente com Portugal e diretamente com França. Tem que fazer o seu pedido como é para beneficiar de um estatuto específico, tem que se pedir diretamente a Portugal o benefício desse estatuto específico e não só pedir uma reforma completa aqui à França sozinha. Mas nos outros casos, basta fazer o seu pedido em França, para responder ao nosso ouvinte ultimamente, a quem, se eu conheço alguém, de facto não conheço ninguém, quem tem que ajudar o senhor a fazer, a montar o seu dossiê de liquidação é um gestor da CNAV, donc Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. Marca por internet e a pessoa é que lhe monta o dossiê, que lhe pede alguns documentos e que faz tudo o que tem que fazer por si. Também existem gestores que falam a nossa língua portuguesa e que são lusodescendentes, e eu ouvi falar que havia alguns na Caixa do 94 em Créteil, onde há uma população já importante de portugueses de França. Então, eu convido o senhor a entrar em contacto primeiramente com esse tal gestor.
E vamos agora concluir, Paula.
Exatamente. Então, em conclusão, agora que vão chegar as férias de verão a Portugal, isto pode ser uma excelente oportunidade para pedir um extrato de carreira contributiva portuguesa, verificar os anos registados, recuperar documentos antigos, confirmar que o serviço militar português está bem registado, pedir simulações de reformas em Portugal e organizar todos os nossos dossiês familiares. Porquê? Porque um pequeno erro descoberto aos 55 anos pode evitar um grande problema aos 64 anos. A reforma não é apenas uma questão de idade, é uma questão de prova, de documentos, de organização e de informação. Então, para os nossos ouvintes, eu desejo um excelente verão em Portugal, com saúde, descanso e talvez também um pouco de organização administrativa para proteger a sua futura reforma. Muito obrigado, Didier.
Muito obrigado, Paula.